¿Qué tal? Aquí a profesora Brenda. Muy bienvenido a tu primera clase de español. Muy bienvenido a su primera aula de español. Olha só que massa! A gente já vai começar direto com uma aula de diálogo super legal. A gente vai se divertir bastante nessa aula. Você vai ver um monte de expressões, de palavrinhas diferentes, coisas que você pensava que era uma coisa, mas na verdade é outra. Vai ser super divertida essa aula. Eu quero te explicar um pouquinho antes como que vai funcionar essa aulinha de diálogo que você sempre vai ter comigo. Bom, a gente sempre vai escutar juntos um diálogo duas vezes, mas é um diálogo de dois nativos mesmo, tá? Tipo, de duas pessoas lá da Espanha que estão conversando. Então, pode até parecer um pouco desafiador para você no começo, mas você vai ver que no finalzinho da aula, você vai estar entendendo 100% o que foi dito. Olha que massa! Então, não importa o quanto você entende de espanhol aqui agora, não importa. O negócio é que no final, você vai ter compreendido o diálogo inteiro entre nativos e você também vai estar, ó, expert em diferentes palavrinhas e expressões que você vai, ó, memorizar e memorizar lá no finalzinho, junto com o seu memorization hack, tá? Já vou te chamar a atenção aqui já desde o início. Bom, como que funciona a sua sala de aula? Olha que legal, você tem uma sala de aula toda colorida aqui, com uma temática bem espanhola, bem legal. Bom, aqui eu sempre vou estar interagindo com você neste quadradinho aqui embaixo, tá bom? Sempre vou estar aqui olho no olho com você, chamando sua atenção quando for necessário, algum detalhezinho importante ou especial, tá bom? Aqui em cima a gente tem a nossa pizarra, que é o nosso quadro negro, que na verdade aqui é vermelho, e que é um quadro vivo. Eu sempre vou estar aqui escrevendo exemplos e dando outras explicações, então é um quadro vivo e ao vivo para você nessa aula, tá bom? Aqui na sua esquerda é onde a gente tem todas as frases do diálogo, todo o material da sua aula, independente de qual aula for, você vai poder acompanhar direto aqui no seu canto esquerdo. Olha que legal. Então, na sua aula de diálogo, a gente vai ter frase por frase e você tá vendo que ela tá toda colorida, né? Super coloridona, assim, super legal. Por que isso? É pra justamente te criar uma atmosfera bem intuitiva. Você vai bater o olho naquilo e já vai falar: meu, entendi, já sei o significado. Olha que legal essa frasezinha que tá aqui em laranja. Necesito reservar una habitación. E daí, se você ver a tradução aqui embaixo, em sublinhado, né? Em português, tá? Eu preciso reservar um quarto. Então, aqui você já sabe o significado só de bater o olho. Ó, que massa, né? Isso é bem legal, vai te ajudar bastante, pode ter certeza. Então, agora, o que eu quero de você é que você tenha completo foco, porque agora você vai escutar duas vezes o diálogo entre esses dois nativos falando a respeito de reservar um quarto de hotel. E eu quero seu foco total. Deixe seu celular de lado, deixe o crush falando sozinho, fecha suas redes sociais, bota um foninho de ouvido, relaxe, fica de boa. Quero só que você escute e tente ver o que você compreende, não compreende e pense nessas dúvidas, né? Que a gente vai respondê-las aqui ao longo da aula. Então, agora, cierra los ojos y escucha. Fecha os olhos e escuta, que eu te vejo daqui a pouquinho.
Buenos días. Necesito reservar una habitación para hoy por la noche.
Claro, ¿para cuántos huéspedes?
Para 6 personas. ¿Hay alguna habitación con capacidad para todos?
Claro, en nuestras habitaciones caben hasta 8 personas.
Perfecto. Me gustaría reservar una de las habitaciones, por favor.
Claro, ¿para cuántos días?
5 días, pero igual ampliamos nuestra estancia.
De acuerdo. Necesito su nombre completo para realizar la reserva.
Por supuesto, me llamo Francisco Chinchurreta Callado.
¿Me puede deletrear sus apellidos, por favor?
Claro, es Chinchurreta Callado.
De acuerdo, la reserva está hecha. Una habitación con 6 camas, con entrada hoy por la noche y estancia de 5 días.
Estupendo. Por cierto, llegaremos por la noche. ¿Hasta qué hora se puede hacer el check-in?
No se preocupe, nuestra recepción funciona 24 horas.
Buenos días. Necesito reservar una habitación para hoy por la noche.
Claro, ¿para cuántos huéspedes?
Para 6 personas. ¿Hay alguna habitación con capacidad para todos?
Claro, en nuestras habitaciones caben hasta 8 personas.
Perfecto. Me gustaría reservar una de las habitaciones, por favor.
Claro. ¿Para cuántos días?
5 días, pero igual ampliamos nuestra estancia.
De acuerdo. Necesito su nombre completo para realizar la reserva.
Por supuesto. Me llamo Francisco Chinchurreta Callado.
¿Me puede deletrear sus apellidos, por favor?
Claro. Es Chinchurreta Callado.
De acuerdo, la reserva está hecha. Una habitación con 6 camas, con entrada hoy por la noche y estancia de 5 días.
Estupendo. Por cierto, llegaremos por la noche. ¿Hasta qué hora se puede hacer el check-in?
No se preocupe, nuestra recepción funciona 24 horas.
Então você acabou de escutar um diálogo super interessante a respeito de uma reserva de quarto de hotel. Isso é super importante, né, galera? Pode ser que numa eventualidade você precise fazer isso pelo telefone ou algo assim, ou até por e-mail também. Então é super importante que você saiba como lidar nesse tipo de situação, né? Então vamos lá, frase por frase, pra gente entender o que, que aconteceu nesse diálogo. Bom, o cara começa, né, já ligando e falando: Buenos días, necesito reservar una habitación para hoy por la noche. Então, buenos días, bom dia. Bom dia. Necesito, eu preciso reservar. Reservar, mesma coisa em português? Mesma coisa em português. Reservar una habitación. Primeira palavrinha nova aqui para você. Habitación, que também pode ser, em alguns outros países, a gente chama de quarto. Tá? Como aqui na Latinoamérica tem alguns países que usam, por exemplo, o Peru usa a palavrinha quarto, igual a gente usa no português. Aqui a gente está falando do espanhol da Espanha, então é muito comum que você veja a palavrinha habitación, tá bom? Que significa quarto ou dormitório. Então eu preciso reservar una habitación, um quarto, para oi. O que é esse oi? É tipo, oi, tudo bom? Não. Esse oi significa hoje, ok? Hoje. Por la noche, à noite. Então, ó, a gente tem um negócio muito legal nessa frasezinha. Na verdade, alguns detalhezinhos que eu quero falar pra você. Primeiro, é com relação à pronúncia. Provavelmente, você escutou o cara falando na palavrinha habitación, por exemplo. Você escutou ele falando habitación. Habitación. Como se ele tivesse com a língua presa, assim, sabe? E isso é uma coisa muito comum da Espanha, galera. Isso acontece tanto com o Z quanto com C, tá bom? Então, sempre que você vê palavrinhas ou alguém falando habitación, necesito, te funciona, sempre com esse jeito de língua entre os dentes, pode ter certeza que isso é muito espanhol, tá bom? Não tá errado você falar assim, imagina, de jeito nenhum. Só que se você se deparar com alguém falando assim, pode ter certeza que é lá pra cima. Aqui na Latinoamérica é super normal a galera falar habitación, necesito, funciona, com o som do C normal, tá bom? Só um detalhezinho. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a questão do necessito. Porque lá embaixo a gente está escrito preciso. Eu preciso. Primeiro, eu não estou vendo a palavrinha eu. Cadê o eu ali do espanhol, Brenda? Eu não estou vendo. No espanhol, tem uma coisa muito legal a respeito de você esconder a pessoa de quem você está falando. É, para a língua espanhola, soa um pouco redundante você ficar falando eu sou a Brenda, eu tenho 26 anos, eu sou oceanógrafa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, para eles é muito redundante fazer isso. Então, eles simplesmente tiram o eu da frase e deixam somente o verbo. Isso funciona para todas as pessoinhas, tipo eu, ele, elas, vocês. É muito normal. Tá errado se você falar yo necesito, que é eu necessito? Não. Imagina, não tem problema nenhum. Mas é muito mais normal e mais fluido mesmo, né? Natural, se você somente esconder. Então, beleza. Eu preciso vai ser eu necessito. Então, necessito no espanhol, preciso pro português. A gente nunca vai falar yo preciso, não. Yo necesito. E daí a gente tem uma terceira coisinha que eu quero chamar a sua atenção, que é o hoy por la noche. E daí eu tenho hoje à noite. Então, vamos lá. Por la noche, à noite. Por la tarde, o que é? À tarde. E de dia? Por el día. Porque dia é uma palavrinha de gênero masculino, né? Então, por el día. De dia. por la mañana. De manhã. Ok? Então, por exemplo, eu gosto de viajar de noite. Me gusta viajar por la noche. Então, você pode usar esse por la noche, por el día, por la tarde. Você pode escolher o que você quiser. É uma expressãozinha super comum do espanhol quando a gente está falando sobre um momento do dia. Por e daí o momento que você quiser falar, tá bom? A gente não vai usar o de dia, igual a gente fala no português. E daí, a mulher vira e fala, claro. Para quantos... Ops. Para quantos huéspedes? Olha que palavrinha engraçada aqui que a gente tem. Bom, não é engraçado, mas é legal de falar. Bom, claro, mesma coisa em português. Claro. Para quantos hóspedes? Ó, então uma coisa super legal pra você aprender a respeito da pronúncia dessa palavra. Foca em mim aqui agora, hein? Foca aqui. Huéspedes. 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 Beleza? Então, só pra você repetir aqui junto comigo. Então, claro, para quantos hóspedes. Mas, Brenda, eu tô vendo uma interrogação de cabeça pra baixo, gente. Que é isso? Eu nunca vi isso na vida. Isso existe, é real oficial. É real oficial, galera. Mas você só vai usar isso, na verdade, se você precisar escrever alguma coisa pra alguém. E se você estiver falando com um amigo, uma pessoa que é super, né, próxima sua, uma coisa mais informal, as pessoas geralmente não usam. Principalmente se tá falando no WhatsApp ou alguma coisa assim, é muito raro alguém usar a interrogação de cabeça pra baixo. Mas... gramaticalmente falando, no espanhol correto, você vai utilizar essa interrogação de cabeça para baixo toda vez que você estiver fazendo uma pergunta. Mas eu estou vendo ela ali no meio da frase. Qual que é o rolê da interrogação? É simples. Toda vez que você estiver fazendo uma pergunta, a interrogação ela vai dar o sinal da onde começa essa pergunta, da entonação da pergunta, mesmo se isso for no meio de uma frase. Então, você está vendo que ele tem o claro, vírgula, e aí a gente tem uma mesma frase ainda, né? Mas daí ele te dá o sinal da pergunta, que é a interrogação de cabeça para baixo. Então, para quantos huéspedes? Porque senão, se ela estivesse lá no começo, é como se a mulher estivesse falando claro, para quantos huéspedes? É como se toda a frase fosse uma pergunta, que não faz sentido, né? Então, um exemplo, né, de uma frase que a gente tem com a interrogação no começo é o ¿Cuántos años tienes? Por exemplo... Quantos anos você tem? Quantos años tienes? Então, a frase inteira é uma pergunta. Então, a interrogação vai estar lá no começo e no final. E aí, para os outros casos, é sempre quando você quiser dar a entonação da pergunta, indicar onde a pergunta começa, é onde você vai colocar a interrogaçãozinha de cabeça para baixo. Ok? Então, claro, para quantos huéspedes, para quantos hóspedes? E daí, ele responde, para 6 personas. Para 6 personas. Para 6 pessoas, essa coisa do português, personas, pessoas, e o numeral 6 igualzinho português e espanhol, para 6 personas, e daí ele continua, hay alguna habitación, opa, habitación con capacidad para todos, hay alguna habitación con capacidad para todos, tem algum quarto com capacidade para todos? Mas, Brenda, eu tô vendo ali, na verdade, um ai. E você escreveu ali a tradução como tem. Tá errado isso? Ó, eu tenho uma dica muito legal pra te dar, pra você nunca mais esquecer que vai ter esse errinho. Isso, na verdade, é super comum de a galera confundir pra caramba. Eu mesma confundia demais, porque é super normal a gente pensar com esse cérebro do português que a gente tem. Então, é muito normal a gente virar e falar, por exemplo, tem muita gente na minha casa, tem muita coisa pra fazer. Nossa, eu tenho um monte de tarefa pra amanhã, tem 1000 pessoas nesse lugar, tem. Quando a gente tá falando de existir, no sentido de existir, é como se fosse o... Há muitas pessoas na minha casa. É extremamente formal você falar isso, né? A gente não fala, a gente usa tem. No espanhol, a gente vai usar hay. Então, o hay vai ter o sentido de existir. Então, por exemplo, hay muchas personas en mi casa. Tem muitas pessoas na minha casa. Tem muitas pessoas na minha casa. Esse tem seria como se fosse o nosso a. Há muitas pessoas na minha casa. que é uma coisa que a gente geralmente não fala, né? Então, muito cuidado com o I e com o tiene. Mas, Brenda, então quando que eu vou usar o tiene? O tiene, você vai usar no sentido de posse. Então, por exemplo, ella tiene muchos amigos. Ela tem muitos amigos, tá bom? Então, a gente não vai usar ella hay muchos amigos, por exemplo, tá bom? Então, ela tem muitos amigos. Ok? Então, a gente tem essas duas coisinhas a respeito de hay y tiene, que você ainda vai ver bastante ao longo dessa unidade e de outras aulas também, para você reforçar. Por enquanto, eu te deixo com essa diquinha agora. E daí, ele perguntou, né, se cabe todo mundo lá. E a mulher pergunta, claro. A mulher diz, né, ela não pergunta, ela diz, claro. En nuestras habitaciones caben hasta 8 personas. Claro, igualzinho no português, galera. Claro, en nuestras. O que é o nuestras? Nossas. Então, nos nossos quartos ou dormitórios, né? Dormitórios, aqui a gente tá falando de quartos, né? Então, a gente não vai falar em nossas quartos, a gente vai falar nos nossos. Cabem hasta. O que é esse hasta? Tá lembrado do filme do Exterminador do Futuro? Que o Arnold Schwarzenegger, ele vira e fala hasta la vista, baby. É a mesma coisa. É o hasta até, beleza? Até. Ocho. O que é ocho? Oito. Pessoas. Personas, pessoas. Então, ocho é o numeral 8, tá? Diferente um pouquinho do nosso português. Ocho. A gente não vai falar ocho. Ocho. Beleza? Então, tá. E daí, o cara diz, perfecto, perfecto, me gustaría reservar una de las habitaciones, por favor. Ok, perfecto, perfecto, sensacional, perfecto, me gustaría o quê? Eu gostaria de reservar una de las, uma das. Mas aqui a gente tá falando dos quartos. Então, um dos quartos ou dormitórios, por favor. E daí aqui, a gente tem um negócio super legal, que é esse me gostaria. E daí eu coloquei eu gostaria. Mas, Brenda, me não significa eu. Por que você colocou eu gostaria? Bom, galera, aqui a gente tem um negócio muito legal a respeito de expressar sentimentos. Principalmente quando a gente tá falando desses sentimentos mais fortes, assim, de algo que você gosta muito, de algo que te encanta, que te fascina, que você adora, enfim. Então, vamos usar os verbinhos aqui, gostar e encantar, pra eu te explicar uma coisinha. Sempre que você quiser falar que eu gosto muito, ou isso me encanta, ou eu gostaria, eu gostei, enfim, do jeito que você quiser falar, sempre vai vir essa palavrinha mágica no começo, que é o me, que é pra indicar que isso é com relação a você, esse é um sentimento seu, na verdade, seu, né? Mas é um, como se eu estivesse falando de mim, né? É um sentimento meu, eu que sinto isso. Então, me gusta cantar, eu gosto de cantar, tá? A gente não vai falar, yo gusto cantar. Não, a gente sempre usa o me. Me gusta tudo. Me gusta comer, me gusta cantar, me gusta nadar, me gustan mis amigos, o que for, tá bom? Então, sempre que você quiser expressar sentimentos nesse sentido, você vai usar essa palavrinha me. O encanta é a mesma coisa. Me encanta cantar, me encanta salir com mis amigos, me encanta tomar unas cervezas. Por que não, né? Então, me gusta cantar. E se eu quiser falar que eu não gosto, é só você colocar o no na frente. No me gusta. No me gusta cantar, no me gusta tomar unas cervezas y estoy mintiendo. Na verdade, é só você colocar o no na frente, tá bom? Super fácil, né? Então, beleza, ele quis reservar um dos quartos. E daí a mulher fala, claro. Para quantos dias? Para quantos dias? Claro. Por quantos dias? Ou para quantos dias? Então, aqui a gente só tem um detalhezinho a respeito do quantos. Sempre que a gente está falando quando, quantos, frequentes, quente. Esse QU que a gente tem do português, no espanhol vai ser sempre CU, escrito dessa maneira. Pronúncia a mesma, tá, galera? Então, não precisa nem se preocupar com o jeito que você vai escrever essa palavra. Só a título de curiosidade mesmo, tá bom? E aqui, de novo, a gente tem uma pergunta e a gente tem a interrogação de cabeça pra baixo. Então, daí ela pergunta por quantos dias o cara quer ficar, né? E daí ele diz, 5 dias. Pero igual ampliamos nuestra estancia. Então, 5 dias é o tanto que ele quer ficar. 5 dias. Numeral igualzinho do português, né, galera? Pero, o que, que significa pero? Mas, porém, todavia. Igual, esse igual, ele tá com sentido de igualdade, de semelhança? Nesse contexto, não. Olha que legal essa palavrinha, galera. Aqui ele tem um significado de talvez, mas talvez. Então, se você quer falar que talvez alguma coisa aconteça ali, você vai usar igual. Muito cuidado com a pronúncia, não é igual a gente fala no português. Igual. Sabe? Então, igual, tá? Com a linguinha aqui em cima. Pero igual. Mas talvez ampliemos nossa estância. Estância, uma outra palavrinha nova para você, estadia. Mas talvez ampliemos a nossa estadia. Olha que legal, né, que a gente tem aqui. Lá em cima, mas Brenda, ali em cima, ó, tá ampliamos e aqui embaixo tá ampliemos. Qual que é o negócio disso aqui? Olha só. No português, a gente tem uma coisa super complexa quando a gente quer falar sobre alguma possibilidade de algo acontecer no futuro. Por exemplo, se nós comermos pizza mais tarde, bem BR, bem puxado, né? Se nós comermos pizza mais tarde, sei lá o que vai acontecer. No espanhol, a gente não vai usar essas estruturas super complexas. A gente simplesmente vai usar o presente do verbo. Só isso. Se comemos pizza mais tarde. É como se eu estivesse falando se nós comemos pizza mais tarde. Que pra gente soa super estranho. Então, a gente usa aquela comermos. Aqui, o ampliemos. Você vê como é super, né, chatão, assim, de falar. No espanhol, é super mais simples. É só você usar o presente normal ali do verbo. Pero igual, ampliamos. Você não precisa falar ampliamos, tá bom? Isso aí é um detalhe que você vai ver com maiores explicações e muitos outros exemplos na aulinha de gramática, mas é só pra te adiantar uma coisinha. Então, o cara falou que talvez pode ser que eles fiquem mais dias, né? Vai que o rolê tá legal. Porque ele também quer um quarto aí pra muitas pessoas, ele deve estar viajando com a família. Ai, que delícia, saudades, férias. E aí, vai que eles ficam mais, né? E daí a mulher diz, de acordo, necessito su nombre completo para realizar la reserva. Então, de acordo, quando alguém vira pra você e fala de acordo, é tipo um estou de acordo, só que pra gente seria simplesmente um beleza, ok. Mas como é uma recepcionista do hotel, ela não vai virar pra você e falar beleza, viu? É como se ela estivesse falando um ok, tudo bem, de acordo. Ok, e daí de novo a gente tem o verbinho necessito, que é o preciso, ok? Então, preciso do quê? Do seu nome completo, para realizar a reserva. Ok? Então, ela vai precisar do nome dele para fazer a reserva. E daí ele diz, por supuesto, me llamo Francisco Chinchureta. Vamos por partes aqui nesse nome do cara. Francisco Chinchureta. Tá, você vai precisar vibrar a sua língua. Vamos lá. Chinchureta. É o rrr do Ronaldo, do trim do telefone, do errou do Faustão, tá bom? Então, treme essa língua, viu? Vê se treme essa língua. Vibra essa língua aí. Me llamo Francisco Chinchureta Callao. Esse nome, ele é muito espanhol, tá? É um nome muito típico, sobrenomes muito típicos espanhóis, ok? Então, por supuesto, claro. Claro, por supuesto, ok. Me chamo Aqui de novo, a gente tem, tá vendo que aqui no PDF tá escrito eu me chamo? Então, eu me chamo Brenda. Por exemplo, é normal que a gente use o eu. Mas o que, que eu falei no comecinho da aula pra vocês, quando eu tava começando a explicar? O espanhol vai comer essa pessoinha e esconder ela, não vai querer ela na frase, geralmente, tá? Não sempre, mas aqui é outro exemplo, que eu falei que você ia ver outro exemplo aqui também. Me llamo, ele não fala yo me llamo Francisco Chinchurreta Callao. Ele simplesmente fala me llamo. Então, me chamo, eu me chamo Francisco Chinchurreta Callao. Ok? E daí, com um sobrenome desses, né, não muito fácil de falar, a recepcionista vira para ele e diz: me puede deletrear sus apellidos, por favor? Me puede, me puede. Olha, Brenda, eu tô vendo aquela mesma palavrinha mágica do tipo me. Quer dizer que isso tá sendo feito comigo mesmo? Sim, quer dizer que é uma ação que tá sendo feita com você ou pra você. Então, me puede quer dizer, você pode fazer algo pra mim? A mesma coisa quando a gente tá falando, por exemplo, me funciona el WhatsApp. Me funciona el WhatsApp, tipo, o WhatsApp tá funcionando pra mim. Vamos supor que caiu, né, o WhatsApp, e daí seu amigo vira pra você e pergunta se seu WhatsApp tá funcionando. Aí você fala, ah, pra mim funciona, né, tá funcionando pra mim. Então, me funciona el WhatsApp. Então, me puede, quer dizer, você pode fazer algo pra mim. Então, você pode deletrear. É como se você pegasse as letras e deletreasse elas. É basicamente isso. Até dá para você fazer uma conexão do significado dessa palavra. Você pode soletrar, deletrear, soletrar seus apelidos. Olha, eu vou te contar uma história, que isso é, tipo, muito o que aconteceu comigo. Eu ainda nem sabia falar espanhol direito, nada. Quando você estiver viajando e você ainda estiver no avião, logo antes de pisar naquele país que fala espanhol, geralmente, eles te dão um cartãozinho de embarque logo antes de você aterrissar, pra você preencher com suas informações, documentos, não sei o quê, antes de você chegar lá pra entregar seu passaporte e tudo mais, né? Beleza, aí estou eu lá, a ponto de pisar no México, aí me entregam este cartãozinho e tá lá escrito pra eu preencher com meu nome e depois tem apelido. E eu tô assim, gente, mas como é que eu vou preencher com o meu apelido? Eu não consigo nem fazer um apelido pro meu nome, né? Tipo, Brenda já é um nome super difícil de fazer um apelido. Aí tá, né? Perguntei pra alguém o que que era e daí consegui descobrir. Então, por exemplo, você que se chama Nicolas ou Nicole, por exemplo, recebe este formulário de imigração. Vai lá e coloca em apelido, coloca Nick. Meu Deus, não faça isso, tá bom? Então, essa é pra você nunca mais confundir essa palavrinha. E se você vê ela na sua vida, você não vai esquecer que apelido é sobrenome, tá bom? Então, você pode soletrar seus sobrenomes, por favor. Uma palavrinha muito importante, tá bom? Então, você pode soletrar seus sobrenomes, por favor. Me puede deletrear seus apellidos, por favor. Ele diz, claro. Es. Vamos lá. C-H-I-H. H-A-C. Tipo, A-T-I-N. A-C. C-H-I-N-C-H. N-C-H. U-R. R. Vai ter que vibrar essa língua assim. R, R, E, T, A, E, T, A, C, A, Y, 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 que é como se fosse um Y, tá? Y, D, não, A, D, O. Ok? Então, C, H, I, N, C, H, U-R-R-E-T-A-C-A-Y-A-D-O. Chinchurreta Callao. Ok? Beleza. E daí, a mulher fala de acordo. De acordo. La reserva está hecha. De acordo. La reserva está hecha. Então, de acordo, né? É o ok. Ninguém vai virar pra você e falar de acordo, viu? Ok. Então, ok, de acordo. A reserva, la reserva, está hecha. hecha, feita. Hecho, feito. Hecha, feita. Tá bom? A reserva está feita. Una habitación con 6 camas, con entrada hoy por la noche y estancia de 5 días. Un dormitorio, un cuarto, con 6 camas. Con 6 camas. Igualzinho em português, hein? Con entrada hoy por la noche. A gente já viu hoy, que não é o hoy, é o hoje, aqui, agora, hoje. Então, com entrada hoje por la noche, que é? A noite. E estancia. Estancia. Opa. Estancia. E estancia, estadia de 5 dias. Então, super legal, né? Ele provavelmente está viajando com a família. Vai colocar lá, pedir um quarto com 6 camas. Vão ficar lá uns 5 dias. Bem de buenas. E é isso aí. E daí o cara fala, fica super animado, né? Estupendo. Eu adoro essa palavra. Eu acho ela muito linda de falar. Estupendo, estupendo. Parece que você está colocando muita emoção naquilo. Isso é muito legal. Então, estupendo. Por cierto, solo llegamos por la noche. Estupendo. Então, ótimo. Ótimo. Perfeito. Meu, sensacional. Por cierto, então quando você quiser dizer a propósito, por cierto, a propósito, solo llegamos por la noche. O que é solo? É o somente. Só. Então, só chegamos à noite. Ai, Brenda, mas ele tá escrito, nós só vamos chegar pela noite. É que é normal, né? Tipo, no português, assim, falado do dia a dia, rotineiro, a gente não fala, nós só chegaremos tal dia. É meio que formalzão, quadrado demais, né? A gente fala, ah, a gente só vai chegar à noite. Tipo, ok, então é normal, tá bom? Só pra você saber, solo llegamos, só chegaremos por la noche, à noite. E daí ele pergunta... ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora se puede hacer el check-in? Uy. El check-in. Hasta, lembra do hasta la vista? Então, até que horas? Só um detalhezinho aqui que a gente não diz hasta que horas, a gente diz hora. Hora no singular, tá? Hasta que hora, até que horas podemos fazer o check-in. Mas, Brenda, eu tô vendo ali em cima, se puede, e aqui embaixo você colocou podemos. Eu não tô vendo nada com relação a nós podermos lá em cima. Então, o se puede é como se a gente estivesse falando no português até que horas pode-se fazer o check-in, que a gente jamais vai falar isso, né, no português. Então, é como se a gente estivesse falando até que horas a gente pode, até que horas podemos fazer o check-in. Hacer, fazer, ok? Hacer, fazer. El check-in, o check-in. E daí, a mocinha responde, no se preocupe. Nuestra recepción funciona 24 horas. Então, no se preocupe. Não se preocupe. Aqui é um negócio bem legal de eu te dar essa diquinha, que aqui a gente tá falando de uma situação de formalidade. Então, a gente vai ter no se preocupe. Mas e se você estiver falando com aquele amigo seu que tá meio preocupado com algumas paradas e fala, oh, pô, cara, não se preocupa, né? E tá tudo bem. Você vai falar no te preocupes. No te preocupes. Porque daí já é uma outra pessoinha que é mais próxima sua. Vocês já têm mais intimidade, então você não precisa usar um tratamento formal, ok? Só por isso. Então, não te preocupes. E aqui ela disse não se preocupe. É como se ela estivesse falando, não se preocupe, senhor, tá bom? Não se preocupe. Nossa recepção, nuestra recepción, funciona 24. Que é isso, Brenda? 24 horas. Então, 24. Ó, que legal. Primeiro para pronúncia, né? 24. B, com som de B mesmo, tá? 24. 24 horas. Então, 24. E eu que falei que tenho 26 anos, com carinha de 15. 26. 26. 25, 27. Então, detalhezinho a respeito de numerais, sempre juntos, tá bom? Só pra você saber. E daí ele termina, né, com a mulher falando que a recepção funciona 24 horas, então pra ele tá super tranquilo, voilà, tudo ótimo, ele está pronto pra viajar com a família. Então esse foi o nosso primeiro diálogo. Ó, que massa, você acabou de compreender tudo o que aconteceu aqui. Vamos dar uma repassada? Só pra gente ter certeza que tá tudo aqui na sua cabeça? Então, ele começa ligando e falando: Buenos dias, necesito reservar una habitación para hoy por la noche. Bom dia, eu preciso reservar um quarto para hoje à noite. E daí a mocinha responde: Claro, para quantos huéspedes? Huéspedes. Claro, para quantos hóspedes? E daí ele diz: Para 6 personas. ¿Hay alguna habitación con capacidad para todos? Tem algum quarto com capacidade para todos? E daí ela diz: Claro, en nuestras habitaciones caben hasta 8 personas. Claro, nos nossos dormitórios cabem até 8 pessoas. E daí ele diz: Perfecto, me gustaría reservar una de las habitaciones, por favor. Perfeito, eu gostaria de reservar um dos quartos, por favor. E daí ela diz: Claro, para quantos dias? Claro, para quantos dias? E ele diz: Para 5, pero igual ampliamos nuestra estancia. Para 5 dias, mas talvez ampliemos a nossa estadia. E ela diz: De acuerdo, necesito su nombre completo para realizar la reserva. E ela diz: Ok, né, de acordo, preciso do seu nome completo para fazer a reserva. E ele diz: Por supuesto, me llamo Francisco Chinchurreta Callalo. Claro, eu me chamo Francisco Chinchurreta Callalo. E ela diz: Me puede deletrear sus apellidos, por favor? Você pode soletrar para mim os seus apelidos? Não, os seus sobrenomes, por favor? E ele diz: Claro, es C-H-I-N-C-H-U-R-R-E-T-A C-A-Y-A-D-O Chinchurreta Callado. Ela diz: De acuerdo, la reserva está hecha. Una habitación con 6 camas, con entrada hoy por la noche y estancia de 5 días. Ok, a reserva está feita. Um quarto com 6 camas, com entrada hoje à noite e estadia de 5 dias. E ele diz: Estupendo! Por cierto, solo llegamos por la noche. ¿Hasta qué hora se puede hacer el check-in? Ótimo, perfeito, né? A propósito, nós só vamos chegar à noite. ¿Hasta qué horas podemos fazer o check-in? E daí ela diz: Não se preocupe, nuestra recepción funciona 24 horas. Não se preocupe, a nossa recepção funciona 24 horas. Beleza? A gente chegou ao final do seu primeiro diálogo. Olha que massa! Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E daí vem a sua, talvez, sua pergunta, seu questionamento. Mas, Brenda, eu vou ver tantas frases, tantas palavras, tantas coisas ao longo do curso, como que eu vou gravar tudo isso? É simples. Você tem que fazer, colocar suas cartinhas no Memorization Hack. Essa é a parte mais importante de tudo no seu curso. Faça o seu Memorization Hack todos os dias. Acabou esse diálogo? Pega as cartinhas, joga lá em cima e faça a sua atividade. É só assim que você vai absorver, internalizar todo esse vocabulário, expressões e tudo que você vai ver ao longo do curso. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado e se divertido muito. Eu te vejo no próximo vídeo, na nossa aula de conjugação, ok? Então, nos vemos en el próximo vídeo. Um super beijo e hasta la vista. Hasta pronto. Até logo.